Bem-vindos ao podcast Cá Dentro. Eu sou a Filipa Fonseca Silva e neste espaço vou falar sobre tudo o que me é importante e sobre nada de especial. Ora, ouçam! Olá! Hoje vamos falar sobre sexo? Vamos! Porquê? Porque para mim, as mulheres portuguesas não falam o suficiente sobre o assunto. Se calhar as outras também não, mas não têm conhecimento de causa. As mulheres portuguesas, para mim, não falam com as mães, não falam com as filhas, não falam com as amigas. Por vezes falam com os médicos, mas apenas se lhes perguntarem. Estamos na terceira década do século XXI. Já derrubámos vários preconceitos e fizemos inúmeras conquistas. Mas o sexo ainda não é conversa que se tem à mesa. Entre mulheres. Já os homens sentam-se com os amigos e ainda antes do primeiro golo na cerveja dizem: ontem comi uma gaja muito boa. E depois desenvolvem o tema detalhadamente. Falam do rabo dela, das mamas, das técnicas utilizadas, das posições experimentadas, com os devidos exageros, mas falam. As mulheres não. Quando muito dizem que tiveram um encontro e que o gajo era ótimo. Poucas são as que contam o que ele lhes fez e ainda menos as que falam sobre o que gostariam que lhes fizessem. Ou seja, o pouco que revelam acaba por ser meramente informativo. Salvo raras exceções, criando a ilusão de serem íntimas e liberais, enquanto que os verdadeiros desejos e temores continuam recalcados, renegando o principal objetivo do sexo, que é o prazer. O incrível é que a mulher tem o único órgão que serve exclusivamente para o prazer, o clitóris. A palavra vem do grego kleitoris, o que mostra que foram os gregos os primeiros a identificá-lo. Hipócrates, considerado o pai da medicina, acreditava que a estimulação deste órgão tinha efeitos sobre a fertilidade. Sorte das gregas, azar de todas as mulheres que nasceram depois da antiguidade. Durante séculos, à exceção de uns estudos de finais do século XVI, o clitóris foi ignorado e só em 1998 a urologista Ellen O'Connell começou a estudar a verdadeira anatomia deste órgão. As suas conclusões foram publicadas em 2008. 5, incluindo a de que só o prepúcio do clitóris tem o dobro das terminações nervosas de um pênis, mais concretamente 8 mil. Sim, ouviram bem, o clitóris tem 8 mil terminações nervosas. O facto das mulheres portuguesas não falarem de sexo torna-se ainda mais estranho quando sabemos que elas gostam de sexo. Aleluia! Segundo o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, as mulheres em Portugal hoje, para a maioria das mulheres, é mais importante a frequência com que se atinge o orgasmo do que a frequência das relações sexuais. Além disso, muitas mulheres parecem sentir-se felizes com o companheiro se mantiverem relações sexuais uma ou duas vezes por semana. No mesmo estudo, um dos quatro pontos apontados como contributo para a infelicidade conjugal é quando as relações sexuais não funcionam, como ela desejaria. Então, se as mulheres portuguesas gostam de sexo e valorizam a vida sexual, se cerca de metade das que estão numa relação diz que o faz duas ou mais vezes por semana, se tem um órgão que só serve para o prazer, porque é que falar de sexo ainda não se tornou algo natural? Porque é que ainda há tanto conservadorismo no que toca às relações e às preferências sexuais? Eis possíveis respostas. Número 1. Uma educação conservadora. Uma das razões que encontro tem que ver com a educação conservadora e machista que se dá às crianças. O eldeusamento da virgindade e a preocupação constante com o que os outros pensam levam à perpetuação da ideia de que o sexo livre é coisa de vadias e que as meninas devem guardar o mais possível até encontrarem a pessoa certa. Mesmo que não seja para casar, a virgindade deve ser oferecida a alguém especial com que se tenha uma relação estável e duradoura. Porque o sexo é algo embaraçoso que só serve para procriar e satisfazer o marido. Amém. Já os rapazes, quanto mais cedo iniciarem a vida sexual, mais macho. Quantas mais namoradas, melhor. Aproveita muito antes de casares, tem só cuidado para não engravidares ninguém. Resultado? As meninas que se atrevem a ter experiências fora deste paradigma são rotuladas de putas. E as outras fazem-no na mesma, mas às escondidas, com a agravante de, por não quererem que se saiba, deixarem de fazer perguntas, de partilhar o que sentem, acabando muitas vezes por ter experiências traumáticas ou pouco satisfatórias, para não falar de doenças sexualmente transmitíveis ou gravidezes indesejadas. Eu sei que não estou a ficar mais nova, mas lembro-me nitidamente dos tempos de liceu em que havia sempre 4 ou 5 raparigas que eram olhadas de lado porque já tinham tido várias relações sexuais. Eram as vacas que iam com todos, que tinham sido apanhadas na casa de banho ou no balneário dos rapazes, que já tinham feito um aborto clandestino, blá blá blá, e o bullying e por aí fora. Deus te livre de seres vista com elas, apesar de metade daquilo ser mentira. Eram apenas adolescentes a explorar a sua sexualidade, mais curiosas e atrevidas do que a maioria, mas apenas isso. Infelizmente, pelo que sei, em 20 e tal anos a coisa não mudou muito. Os tabus são os mesmos, o que faz com que, ao chegarem à vida adulta, as raparigas estejam cheias de dúvidas e os rapazes se sintam à vontade para separar as miúdas entre as castas, as para casar, e as malucas, que é só para curtir. E o melhor é nem sequer falar da homossexualidade ou identidade de género, porque nesse campo ainda estamos na idade das trevas. Em 2009, a educação sexual passou a ser obrigatória nas escolas, mas ao fim de 10 anos o que acontece é que acaba por ser abordada no âmbito de disciplinas como formação física ou área de projeto, com professores constrangidos, sem formação adequada. Os temas abordados são vagos e raras vezes vão em encontro do que os adolescentes querem saber, como li recentemente numa peça do Público. Era bom que a educação sexual fosse dada por sexólogos e que fosse uma disciplina obrigatória a partir do 7º ano. Era bom que se falasse de sexo sem embaraço. Causa número 2. O desconhecimento do corpo. O desconhecimento do corpo é o segundo motivo para as mulheres falarem pouco de sexo. Por embaraço e um profundo desconhecimento, que é mesmo isso, é engraçado que quando é para falar de assuntos sérios, como a gravidez e o parto, nenhuma mulher tem pudor em falar do seu pipi. Já quando é para falar de prazer, alto e para baixo. E Deus nos livre de falar de masturbação feminina. O quê? As mulheres fazem isso? Que horror! Realmente é capaz de ser difícil falar de sexo e de prazer quando se desconhece o que está envolvido. Num estudo de 2016 de uma universidade americana com 1000 mulheres, 66% não sabia identificar a vulva. Mesmo dando desconto por serem americanas, o povo que vota no Trump, é um número ridiculamente alto. Não faço ideia quais seriam os números em Portugal, mas ao mesmo tempo pergunto-me quantas mulheres portuguesas terão alguma vez experimentado um vibrador? Um secador de clitóris? Quantas olharam para a vulva ao espelho? Não há nenhum homem que não observe diariamente o seu pênis, com vaidade, com orgulho, mas no caso das mulheres, quanto mais escondido e intocado, melhor. Como se fosse algo que devêssemos ter vergonha. Se não conhecermos bem o nosso corpo, se não tivermos autoconfiança, se não soubermos o que nos dá prazer, como obter prazer, aquilo que nos desperta o desejo, nunca saberemos dizê-lo aos nossos parceiros. E depois o sexo torna-se monótono, desinteressante, muitas vezes uma obrigação, um item na lista de afazeres domésticos. Pior, um prémio ou castigo para o parceiro consoante o seu comportamento. E aí, realmente, falar de sexo começa a ser desconfortável. Dizê-lo aos nossos parceiros não é só explicar como é que atingimos o orgasmo, é também ter-o à vontade para falar de fantasias. Há fantasias que podem ser só nossas, claro, mas há muitas outras que podem e devem ser partilhadas. Quem sabe até concretizadas, se todos estiverem de acordo, porque sexo e consentimento devem dar sempre de mão dadas, nunca esquecer. Razão número 3 para se falar pouco de sexo. O elogio da monogamia. O ser humano, por natureza, não é monogâmico. Não é. O príncipe e a princesa que se casam e viveram felizes para sempre só existe nos contos de fadas. Tão real como unicórnios, dragões ou animais que falam. Todos os adultos sabem que não existem unicórnios, nem dragões, e muito menos animais que falam, mas querem continuar a acreditar na parte da monogamia. Não há fundamento biológico para a monogamia, explica Rui Diogo, um especialista em biologia evolutiva e antropologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Howard. E diz mais, na natureza, nenhuma espécie é monogâmica, incluindo algumas apontadas como tal, algumas aves. As fêmeas dos chimpanzés, que se assemelham ao ser humano, relacionam-se com uma média de 8 machos por mês. Malucas! Partindo da biologia para a história, há estudos que indicam que 90% da comida era providenciada pela mulher no tempo dos humanos caçadores recoletores e que com a agricultura e as religiões surgiu a imposição da monogamia, mas apenas para a mulher. Porquê? Porque com a agricultura surge o conceito de propriedade, os meus animais, a minha colheita, e surge a necessidade da herança. Eu tenho que ter a certeza que o filho é meu. A Igreja, tantas vezes herdeira de fortunas quando não havia herdeiros nas famílias abastadas, também teve um grande papel na difusão da ideia de monogamia. E já agora no assassinato de milhares de mulheres na fogueira por crime de adultério, por vezes a pedido dos próprios maridos, que só se queriam ver livres delas, mas não havia divórcio. De resto, é bem sabido que os casamentos nunca foram monogâmicos. Do povo à realeza, sempre houve amantes, incluindo das rainhas. O casamento era imposto. Era um dever de Estado para conseguir alianças, O amor não era equacionado. E se estas rainhas queriam viver plenamente os seus amores e paixões, a solução era encontrar amantes. Maria Antonieta, de França, Rainha Vitória, de Inglaterra, Catarina a Grande, da Rússia, são apenas três exemplos. O problema é que a ideia de monogamia condiciona até as fantasias. Para muitas mulheres, só ter determinados pensamentos já é pecado, uma tradice, uma traição. E sem fantasia, o sexo é extremamente aborrecido. Era importante que as mulheres portuguesas interiorizassem que entre a monogamia e o poliamor há um largo espectro de possibilidades e todas elas são válidas desde que deixem os intervenientes felizes. Há mulheres que ficam com o mesmo homem até ao fim da vida, tendo uma vida sexual plena e muito satisfatória. Sim, é verdade, ainda bem. Mas há outras que têm múltiplos casamentos e relações. E outras que não gostam de compromissos. E outras que têm amantes às escondidas. E outras ainda que têm amantes assumidos. Há relações a três, a quatro, cada um em sua casa, ou tudo ao molho e fé em Deus. E se se falasse mais de sexo, talvez todas estas combinações parecessem perfeitamente normais. O que, por sua vez, levaria a que fosse mais fácil falar de sexo. Em conclusão, o que se faz no quarto diz apenas respeito a quem lá está, sem dúvida. Não pretendo com este podcast incentivar o exibicionismo das relações mais diferentes ou mais fora do padrão, nem a banalização do sexo, nada disso. Porém, se investirmos na educação sexual séria e fundamentada, se as mulheres despertarem para o conhecimento do seu próprio corpo, e se deixarmos de considerar que uma relação normal só pode ser monogâmica e heterossexual, acredito que se torne mais natural falar de sexo, dentro do casal, no seio da família ou entre amigos. Sejamos homens ou mulheres, homossexuais, transgénero ou sem género. E quanto mais falarmos, mais aprendemos. Mais tabus cairão, mais prazer teremos. Por isso, senhoras, desempoeirem a cabeça e comecem a dar à língua. E se precisarem de um empurrão, aconselho a leitura do lindíssimo livro O Prazer, de Maria Hesse. Um poderoso ponto de partida. Fica a sugestão. Até para a semana!